Agora há pouco nós falamos sobre canadenses que entraram com o processo contra fabricantes de cigarros no Canadá. As empresas se defendem, dizendo que os fumantes têm consciência e sabiam dos riscos que estavam correndo quando entraram, né, no vício de fumar. Eles, os fumantes, consideram que as empresas não orientaram de forma adequada e são responsáveis. Mas, para falar sobre esse tema, vamos conversar com quem publicou uma obra sobre a responsabilidade civil das empresas tabagistas. Ele é mestre e doutor em Ciências Jurídicas, em Direito e coordenador do curso de Direito. Então, no Cesumar, eu converso agora com Carlos Alexandre Moraes. Doutor Carlos, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Professor Carlos, essa ação de fumantes contra empresas tabagistas não é nenhuma novidade, né?
Realmente, isso. Nos Estados Unidos, né, isso já vem há mais de 40 anos. No Brasil, ela começou com uma associação de Mogi Mirim e hoje existem várias ações individuais contra as empresas tabagistas.
Qual a principal alegação, professor Carlos, contra essas empresas?
Contra as empresas, Gilson, aí são vários. Nós podemos falar desde de propaganda enganosa, né, mensagem subliminar que ocorreu durante muito tempo, quando as propagandas eram permitidas. Eu alego, inclusive, né, na minha dissertação, sobre vício do produto, né, em razão da nicotina, né, que é colocado no produto, com a finalidade de viciar o fumante.
De causar dependência, aí implica que você cria um cliente de uma forma ilícita, né?
Eu não vou dizer que é ilícita, Gilson, porque a produção de cigarro no Brasil, ela é permitida, né?
Uhum.
Mas a questão é a falta de informação. É aquilo que eu sempre falo. O fato da pessoa começar a fumar, e é o que as empresas alegam, né, sobre o livre-arbítrio. Agora, o problema é quando esse livre-arbítrio ele é manipulado. Porque a partir do momento que eu começo a fumar, se eu consigo parar de fumar a qualquer momento, comecei a fumar hoje, amanhã eu quero parar de fumar, eu paro, tudo bem. Vamos dizer que não houve dependência, a pessoa não ficou, né, não desenvolveu a necessidade de nicotina. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a fumar, fuma ali 1, 2, 3 anos, e ela quer parar de fumar e ela não consegue, eu entendo que nós não podemos falar em livre-arbítrio. Por quê? Porque agora essa dependência que foi criada faz com que a pessoa continue fumar.
As ações que são movidas contra essas empresas, o que as empresas alegam e qual o sucesso, né, desse tipo de ação?
Gilson, no Brasil, as alegações, né, as principais alegações das empresas é justamente o que eu estava te falando. Eles alegam que o produto deles é lícito, né, e realmente o produto deles é lícito, é permitido. Eles alegam que não tem que não cria dependência.
Uhum.
Eles alegam que a questão do livre-arbítrio das pessoas. E eles alertam que não tem nada que comprove que o cigarro causa mal à saúde das pessoas. É isso que eles, né, resumindo, é isso que eles alegam. Só que nós pegarmos os maços de cigarro, as próprias, né, companhias não se manifestaram contra quando o Ministério da Saúde exigiu que eles colocassem aquelas propagandas, contra-propagandas, né, no cigarro, que o cigarro causa dependência, o cigarro causa câncer de pulmão. E o que me chama mais atenção, Gilson, é que não vem escrito assim, o cigarro pode causar. Em muitos casos, fala, né, o cigarro, esse produto causa tal doença. Esse produto tem mais de 4.700 elementos, né, químicos. Quer dizer, então, é difícil eu te responder por que no Brasil não tem nenhuma condenação.
Uhum.
É, vamos lá, né? É só uma questão bem simples. Eles alegam, né, a licitude da atividade. Realmente, o produto é lícito? O produto é lícito. Mas o fato dele ser lícito não significa que ele não causa danos, né? No Brasil, são mais de 100 mil brasileiros todos os anos, né, que vão a óbito por por causa do cigarro. Eles se consideram uma confissão da Philip Morris, uma das maiores empresas americanas, que eles declararam certa vez que existe consenso médico e científico que fumar pode causar câncer de pulmão, enfisema e doença cardíaca. Eles alegam também que colocar produtos de periculosidade inerente no mercado não gera responsabilidade. E eles também alegam que eles cumprem as normas que disciplinam as informações. Sendo que eu volto a dizer, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o fornecedor que tem que trazer essa informação. E, na verdade, quem traz a informação é o Ministério da Saúde. Eles também alegam sobre a flexibilização dos conceitos de vício e droga e da inexistência de vício e defeito no produto deles. Só que nós sabemos, né, Gilson, que nós e a sociedade médica, né, a ciência, né, dos males que o cigarro provoca nos fumantes e nos fumantes passivos, né?
O senhor acredita que nós estamos muito próximos dessas empresas serem condenadas também no Brasil? Ou seja, de nós termos aí uma ação mais favorável às pessoas que acabaram adquirindo uma doença por causa do cigarro?
Gilson, eu acredito que dentro de poucos anos, a justiça brasileira vai passar a condenar essas empresas, como já aconteceu nos Estados Unidos, lá, né, da primeira ação distribuída a uma condenação, foram 50 anos. Né, e eu acredito que no Brasil não vai ser diferente. Antes as pessoas podiam fumar em qualquer lugar, e isso começou a ser restringido. Quer dizer, vai chegar um momento, né, que aqui também o fumante passivo ou ativo vai ter direito a essa indenização. Porque não é diferente, Gilson, o fumante americano do fumante brasileiro do fumante africano. O cigarro é o mesmo, o produto é o mesmo. Os danos que as pessoas sofrem são os mesmos. Por que que lá condenam e aqui no Brasil não?
Agora, essa relação entre o que a gente tem hoje, né, em relação ao cigarro, isso pode se estender, por exemplo, à bebida alcoólica?
Isso, eu imagino que sim, porque é um produto que causa o dano tanto quanto o cigarro. Claro, guardado as duas proporções. Nós temos algumas doenças que estão diretamente relacionadas a bebida alcoólica, né? Por exemplo, a questão da cirrose. Uhum. Quer dizer, eu acredito, Gilson, que vai caminhar para o mesmo direção essa questão. Eu entendo também que as empresas, né, de bebidas alcoólicas deveriam ter uma responsabilidade maior sobre os danos que, porventura, a pessoa sofre em razão do consumo de bebida. Até porque, né, e aí entra uma discussão maior ainda, que é a questão do consumo de bebida alcoólica por menores, e a gente sabe que isso existe. Uhum. A questão do cigarro, a maioria das pessoas começaram a fumar, né, eles eram incapazes, né, e tem gente ainda que acha que fumar tem um glamour.
Aí tem aquela coisa da associação também aos filmes. Antigamente as novelas tinham muito isso, hoje já tem um pouco menos, mas ainda existe um pouco essa relação do cigarro, por exemplo, ou mesmo da bebida com a indústria cinematográfica.
Ah, Gilson, eu vou falar, não posso, né, afirmar isso, mas é muita coincidência, né? Se a gente pegar, por exemplo, dois filmes agora que me veio à mente, O Clube da Luta, né, que o pessoal passa, acho que tem mais cigarro do que atores no filme. Né, pura fumaça o filme, e o que eu falo que é uma das principais cenas do cinema mundial, que é aquela cruzeira de pernas da Charleston, se não estiver equivocado, ela estava com um cigarro na boca. Uhum. Se você lembra desse detalhe.
Certo. Então isso significa que você tem uma associação do ídolo ainda ao cigarro, né?
Ah, sim, Gilson. Existe ainda, e né, ainda bem que foi restringido a publicidade, a propaganda, mas existe, né? Muitas pessoas utilizam o cigarro como uma forma até de independência, principalmente os adolescentes, né? Que acham que são independentes pelo fato de fumarem.
Professor Carlos Alexandre, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a você, Gilson. Um abraço e obrigado pela oportunidade.
Conversei com o doutor em Direito, Carlos Alexandre Moraes, ele também é coordenador do curso de Direito da Unicesumar e autor de Responsabilidade Civil das Empresas Tabagistas. Ele falou sobre os processos que as empresas estão sofrendo, quais são as defesas que as empresas fazem e as alegações que os dependentes de cigarro usam para poder acionar as empresas na justiça. Ele falou também das possibilidades de existir no futuro. No Brasil ainda nenhuma empresa tabagista foi condenada a processos, mas que no futuro isso possa mudar.